Há cada vez mais uma preocupação dessas câmaras técnicas de fazerem ações, muitas vezes integradas com outros grupos. A SBGG, que foi mencionada aqui, foi por você, né? É uma entidade que trabalha muito junto com o nosso conselho, a gente tem parceria muito íntima e é muito interessante essa parceria, porque com isso a gente fortalece o número de gerontólogos, que foi citado pelo professor Faleiro, e isso é muito bom. Somos uma categoria que tem profissionais, na sua grande maioria, jovens, mas estes procuram cada vez mais a capacitação, porque sabem que o Brasil é um país que está cada vez mais tendo idosos, progressivamente em número maior. E esses idosos, muitos são idosos saudáveis, mas muitos já têm a sua artrose, a sua artrite, as suas doenças degenerativas que vão acontecendo e precisam ser cuidadas. Então, a gente vê que é uma procura dos profissionais a busca pela capacitação. Esse é um estímulo que a gente procura realmente cada vez mais dar. Temos uma assistência ao idoso no ambulatório, dentro do hospital, fora dele. E temos também, recentemente, começamos um trabalho na comunidade. A gente vai até... No Rio tem muitas comunidades, muitas favelas, e temos já visitas a esses idosos que estão dentro desses locais. Há lugares onde a gente viu coisas assim absurdas, idosos que ficam sós dentro de uma casa, assim, um quarto disso aqui, sozinhos. Os filhos às vezes trabalham e eles são muito pouco vistos, são quase que abandonados mesmo. Pouco tempo vimos uma idosa com uma sequela grave de AVE. A filha trabalhava, ela ficava sozinha em casa. Quem a ajudava era uma vizinha que ia lá alimentá-la e, às vezes, cuidar dela um pouquinho. Então, nós temos esse trabalho também, essa preocupação de sair, né, do consultório e tal, e ir até a comunidade. E como no Rio tem muitas, a gente faz isso também em parceria com o município. Uma outra coisa que eu quero destacar, que eu não quero falar muito, que eu sei que há outros colegas que querem falar, é que a gente sabe, a gente tem essa consciência bastante forte de que o Brasil está envelhecendo. E como eu falei na UERJ, quando eu comecei esse trabalho, há mais de 20 anos, eu fui convidada por um professor Américo Piquet Carneiro. Ele era um idoso de 80 anos na época, me convidou para trabalhar com ele. E os idosos começaram a participar, porque o ambulatório funcionou depois de um tempo dentro da UERJ. Quem conhece a UERJ sabe que aquilo ali é uma loucura. São muitos andares, é um prédio de cimento. E eu escutava muito no elevador os jovens falando assim: isso aqui está virando um velhódromo, você vê velho em tudo que andar. Eles não gostavam disso, porque os idosos iam para aqui, iam para ali. E depois de anos eu comecei a ver que eles já viam isso com naturalidade. Os idosos também que ficavam um pouco queixosos quando viam alguns namoros mais ardentes, porque a UNAT fica dentro do andar da psicologia, então tinham certos namoros mais ardentes, assim, que chocavam um pouco os idosos, depois passaram a ser uma coisa que eles viam com naturalidade. E uma coisa que eu vejo hoje é que há uma geração quase que se encontrando com a outra. O trabalho com o idoso tem que ser dentro de uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar, mas também isso acontece, né? A gente viu isso lá. Um idoso chegando perto de um jovem e vice-versa. A gente vê hoje na UERJ idosos que vão para tudo que é lugar, para restaurantes, para eventos que tem lá, e já não ficam sofrendo esse bullying que você falou, mas que no início era um fato real. Eles não gostavam de ver aquele monte de idoso perdido para lá e para cá. Era realmente alguma coisa que incomodava, num ambiente que antes era só de jovens. Que velhódromo é esse que apareceu aqui? E agora não. Então, eu acho que isso foi um ganho que muito importante. Claro que a gente observa também, eu queria registrar, que a forma de envelhecer é também uma coisa muito do idoso. A gente vê idosos lá que tem um jeito de enfrentar os problemas da terceira idade de um jeito, e há outros que enfrentam de uma outra forma. O enfrentamento é algo que é muito particular. A gente tem que se perguntar, e a gente procura estimulá-los a isso, né? Que papel social que o idoso tem? Que é uma construção pessoal, esse papel social. E a gente busca formar neles essa consciência de que eles têm um papel social. Não é só ficar em casa vendo televisão ou cuidando do neto, ou de repente até é, né? Cuidar do neto, eu escolhi fazer isso. Mas tem que ser uma escolha. A busca do papel social do idoso é algo que a gente tem que realmente reforçar. Eu acho que todos nós que somos entidades que trabalhamos com idosos. E a gente busca fazer isso... Já vou acabar. Busca fazer isso mesmo. É, uma outra coisa também que eu acho importante é que, reforçar o que você falou, a gente percebe no nosso ambulatório muitos idosos que sustentam suas casas, filhos que se separaram, perderam o emprego e voltam para a casa dos pais e são sustentados pelos pais idosos, alguns filhos alcoólatras que torturam seus pais, para eles darem dinheiro para eles e tal, e que então eles sofrem torturas físicas mesmo. Mas o interessante é que as mães idosas nunca denunciam seus filhos. A gente quer encaminhar alguma reclamação formal, mas a mãe sempre perdoa, o pai menos, mas a mãe sempre dá um jeito de pedir para não, mas é algo que a gente vê, uma inversão. Hoje os filhos voltam para a casa do idoso e esse idoso sustenta-se muito mal, porque há muitos remédios a comprar, concordo com o senhor, professor, há remédios que têm que ser atualizados naquela lista, há muitos que já não servem mais, mas isso não foi feito ainda. E, para terminar, eu queria deixar registrado aqui a nossa preocupação com aquele idoso portador de demência. Cada vez mais a gente vê no ambulatório idosos com demência. Isso é um problema para o idoso e para o seu cuidador, para o seu familiar. Um problema sério, um problema crescente. Há idosos demenciados que vivem muitos anos, outros menos. E aonde colocar, quem é que vai ajudar? Agora o cuidador existe, mas há uma discussão muito grande no Rio de Janeiro com relação quem é esse cuidador, como é que ele vai ser capacitado. E a gente tem que se preocupar com isso, porque realmente é um problema que traz uma mudança total na vida da família do idoso. E o fator ser pobre, idoso, demente, pobre, é realmente difícil. Equacionar isso é realmente difícil. O Estado dá medicação, fraldas e tal, mas o cuidado com esse idoso ainda é alguma coisa muito difícil para a família. Até a compreensão do que é a doença. Então, eu queria finalizar aqui agradecendo. É uma honra para nós estar aqui e reforçar que nós, COFITO, estamos nessa luta também, junto com as entidades todas. Muito obrigada.
Muito bem. Doutor Gaíze Simões Menezes, representante do Conselho de Fisioterapia e representante também do CONFITO, naturalmente, que fala da sua experiência no trabalho no Rio e da sua entidade. Meus parabéns.
Obrigada.
Passamos de imediato ao diretor de Estudos Sociais do IPEA, Matheus Stivali, para que faça a sua palestra.
Obrigado, senador. Queria agradecer em nome dos técnicos do Instituto. Só queria esclarecer que eu não sou o diretor é meu chefe. Teve um equívoco aqui, que senão eu vou ficar mal.
E... Não, mas pode ser diretor um dia, qual é o problema?
É, quem sabe, tomara. E você... A comissão chamou o IPEA para falar alguma coisa de números do que a gente acha de envelhecimento e que tipo de números seriam úteis para planejar as políticas públicas. Tá? Então, é um pouco na linha disso que eu vou falar. São coisas mais macro do que o que eu ouvi das pessoas falando aqui. São experiências muito de quem está na ponta da política, que é uma experiência que eu não tenho, conhecimento que eu não tenho. E isso foi muito bom. E eu espero que agregue um pouco esse olhar mais macro de quem está mais perto dos ministérios. Tá? É, por favor, passa o segundo. Mais ou menos essa estrutura que eu pretendo falar. Me perguntaram também se tinha alguma diferença regional de incidência de envelhecimento, tá? Eu vou falar rapidinho disso. É, por favor, terceiro. É, primeira coisa aqui, que é uma coisa que a gente tem que ter clara, é que o envelhecimento populacional ele é mais do que o aumento da longevidade. Ele é, aliás, ele depende menos do aumento da longevidade do que da variação do número de filhos que as famílias estão tendo. Tá? Que vocês imaginam o seguinte, a população que vai ser velha daqui 10 anos, mais ou menos que está dada, vai ser idosa daqui 10 anos, vai estar dada. A população que vai ser jovem ainda está para nascer. Então, são variações na taxa de fecundidade, na quantidade de filhos que as famílias têm, que vão afetar, vão dizer o quanto uma sociedade é mais velha ou mais jovem. Então, o envelhecimento populacional tem que ser entendido como aumento da proporção de velhos ou de idosos nessa sociedade. O aumento da expectativa de vida contribui, mas ele não é o determinante. Tá? Nesse processo de envelhecimento ocorre o que o professor já falou, que a gente chama de transição demográfica. Em geral, a gente entende ela em dois passos. O primeiro é a queda da natalidade, que é o fator determinante, e o segundo é a elevação da expectativa de vida. Isso acontece em... A queda da natalidade é um fenômeno mais cultural, você tem que ter acesso a poucos recursos médicos, e a queda da mortalidade depende de várias outras coisas, de educação, de infraestrutura urbana, saneamento. Então, em todos os países, isso acontece em dois momentos. E essa queda, essa defasagem das duas quedas é o que vai gerar o que o professor já chamou de bônus demográfico, que é um momento em que a sociedade tem a maior parte da sua população em idade ativa. Quer dizer, ela vai poder, a maior parte da população vai poder trabalhar ao mesmo tempo. Passa, por favor. Isso é o que eu já falei antes, mas ali tem o que já foi citado na primeira mesa, que é a nossa... A queda da fecundidade foi muito rápida no Brasil, assim, mas é o fenômeno mais gritante. Assim. E essa taxa de fecundidade total é mais ou menos... A gente fala muito em médias, então eu estou falando aqui de uma mulher brasileira que não existe. Ela é uma média de várias pessoas. Em 1970, essa mulher média, ao finalizar sua idade reprodutiva, ela teria tido quase 6 filhos, 5,8. Hoje, em 2010, ela tem 1,86, menos que 2. E assim, já foi falado, acho que antes, eu não lembro por quem, o necessário para se manter a população do país estável, sem redução, é 2,1, que tem que nascer um pouco mais de meninos do que de meninas. Tá? Então, se a gente mantiver essa taxa de fecundidade, a população do Brasil vai diminuir. Independente de envelhecimento ou não, a população do Brasil vai diminuir. Tá? Isso é o que se chama de envelhecimento da base da pirâmide, que é quando eu mostrar a pirâmide etária vai ficar mais claro. E ali é outro ponto, que é a expectativa de vida e expectativa de sobrevida. Expectativa de vida a gente calcula com os dados demográficos para a pessoa que está nascendo, por exemplo, em 2010. O que acontece é que esse indicador ele é muito influenciado pela mortalidade infantil, que ainda é razoavelmente alta no Brasil. Então, quando você avalia já a expectativa de sobrevida para uma pessoa de 60 anos, seja 40, ela vai estar limpa desse efeito de mortalidade infantil e vai ser mais alta do que a gente esperaria. Tá? E com o aumento da expectativa de vida, ocorre o envelhecimento no topo da pirâmide. Tá? Por favor. Isso daqui são os dados em dois momentos, eu queria ter uma série mais longa, mas eu não consegui, de expectativa de vida e expectativa de sobrevida. Tá? Em 2000, um homem que nascesse em 2000 esperava viver 67 anos. Em 2009 já são 71 anos. E a diferença com relação às mulheres, que já foi falado mais cedo também, em 2000, a mulher que nascesse em 2000 viveria quase 75 anos. Ela ganhou 3 anos também, nascendo em 2009. Tá? Essa diferença entre as expectativas de vida de homens e mulheres se deve a uma causa, digamos, natural, não externa, que homens, um demógrafo que trabalha com a gente lá disse que os homens não são muito aptos a sobreviver, então eles naturalmente já morreriam antes que as mulheres. Mas com as causas externas, essa diferença fica muito grande. Se olhar para 2009, tem 7 anos de diferença. É muita coisa. Tá, pessoal. De novo, do bônus, eu acho que eu já falei. O professor já falou também que o bônus pode virar um ônus no momento seguinte. A boa notícia é que a gente tá tendo uma conjuntura muito boa nesse momento que a nossa população está em idade ativa. Conjuntura muito boa de economia. E passa o slide, por favor. Isso daqui a gente vai ver. Eu fiz 2 indicadores aí, que é a razão de dependência econômica. Tá? A população que a gente não esperaria que estivesse trabalhando em cima, os menores de 14 e os maiores de 65, e embaixo a população em idade ativa, tá? Que poderia estar trabalhando. Essa é a primeira linha aqui da tabela de baixo. Você vê que vai caindo, quer dizer, tem cada vez menos gente dependendo dos que estão no mercado. Isso reflete um pouco do que o senador falou também, do bom momento que a Previdência vive. Tem muita gente trabalhando, contribuindo, e são relativamente poucos segurados. Isso vai refletir um bom resultado da Previdência. O que acontece é que, com a população envelhecendo de fato, que é o fenômeno que ainda não aconteceu, a razão de dependência volta a subir. Aí a gente vai ter mais idosos dependendo das pessoas que ainda estão no mercado de trabalho. E o índice de envelhecimento ele não volta a subir, que ele é, na verdade, ele é... Os idosos sobre os jovens. Os idosos só vão aumentar e os jovens só vão diminuir daqui para frente. Por favor. O resultado de tudo isso está nessas duas curvinhas aí. São vários censos muito antigos, tá? E a curva azul é a taxa de variação da população total do Brasil. Ela é positiva, mas decrescente. Já a verdinha são dos idosos, ela está sempre acima do resto da população. Isso é um indicador forte do envelhecimento que a gente está falando aqui desde de manhã. Tá? Por favor. Agora começam as pirâmides, que eu não lembro quem falou que a pirâmide antigamente era um triângulozinho bonitinho. Essa pirâmide bonitinha é dos anos 70, tá? Que ela é com a base larga, muitas crianças, a população em idade ativa não é a maioria e são bem poucos idosos, se a gente pegar dos 60 ou mais, que é a nossa convenção. Pode passar aí, tá de... Pode ir passando, a gente chega até 2010. Você vê que isso é como a gente já está hoje. Você vê que o bolo, né, que eles falam a onda da pirâmide etária, está chegando nas idades ativas. Esse é o bônus demográfico. A hora que esse grupão de pessoas, a maioria da população, chegar em cima, é que são os desafios que a gente tem que discutir hoje aqui, e já está discutindo. Por favor. Isso daqui é um pouco do que me pediram para falar, um pouco de aonde estão os idosos, se tem alguma diferença importante. Tá? Isso daí é a proporção de pessoas com mais de 60 anos nas grandes regiões. Você vê que aumenta em todas as regiões, aumenta menos no norte e no centro-oeste, e a explicação para isso é bastante razoável, porque, embora já tenha Brasília há muitos anos e na região norte também, essas são as áreas novas de colonização no Brasil. O Brasil sempre teve uma colonização costeira, no sul, no sudeste e no nordeste. Então, já são populações mais envelhecidas. Das outras regiões, são migrantes que, naturalmente, são mais novos. Em geral, migra o homem jovem primeiro, e depois ele traz a esposa ou traz a família. Então, é normal que essas duas regiões sejam mais novas que as outras, mas elas também apresentam a tendência de envelhecimento. Tá? Por favor. Aqui já vou passar para os desafios, que O principal ponto aqui do conjunto de políticas que a gente tem para idosos é que, seja através da Previdência, seja através do BPC, eles estão muito bem cobertos, assim. Tem, acho que, menos que 10% de idosos sem alguma algum desse tipo de renda. Eles não ficam pobres. E os que não têm esse tipo de renda estão em algum domicílio que tem uma pessoa que trabalha, ou eles não estão em domicílios pobres também. Então, a notícia aqui é que as nossas políticas atuais são bastante boas para os idosos, no sentido de proteção da pobreza extrema.